Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro para falar de X-Men 97. Essa animação aí, vocês sabem que tradicionalmente aqui no Papo Quadrinheiro a gente espera, né? A gente grava ao final, né? Pra gente fazer um balanço da série, né? Mas, é assim, cara, esses dois primeiros episódios foram excelentes. Você provavelmente deve estar ouvindo isso na quinta, então nessa quinta sai o terceiro episódio, que obviamente a gente não viu, né? Porque a gente está gravando no passado. É, então quando você estiver vendo esse episódio, só terão saído três episódios, né, os dois primeiros, mais um de quinta. Mas a gente vai falar então, porque realmente a gente achou, assim, gostamos bastante da série e tal, empolgou a gente bastante. E estamos aqui então para falar de X-Men 97 e... Né, hoje, como sempre, estou aqui eu, Bruno Andreotti, o Nerd Bunny. Vou dizer que gostei tanto que eu tô com aquela musiquinha, sabe, da abertura na cabeça até agora, não sai da cabeça, tá em looping da minha cabeça desde que eu ouvi os episódios. Estamos aqui também o Maurício Zanolini, Picareta Psique.
Tem que dar royalties pro Hermeto Pascoal.
Sim, é, com certeza. Muita plágio do Castilho. E com também como... Estamos também com o Padre Washington, do NUPEC.
Fala, galera. Estou com vontade de assistir as coisas tudo por VHS agora.
E estamos aqui também com o Marcelo Manaro.
Boa noite, galera. Tudo bem? Mas ainda estava certo.
Não começa não. O mundo começou a dar errado quando começou essas merdas dessa camiseta de Darth Vader estava certo, o Magneto estava certo. Não, o Magneto não estava certo, o Darth Vader muito menos. Então, como eu estava falando, né, a gente normalmente a gente faz ao final, né, de uma temporada, para a gente ter uma visão de tudo, mas a gente não se aguentou. Assim, é uma animação assim, a gente gostou bastante, porque eu acho que, cara, se a gente entender esse desenho, né, como a proposta é, de fato, a continuação direta da série lá dos anos 90, né, da temporada que nunca chegou a ser produzida, eu acho que, sinceramente, não tem como ser... não teria como o desenho ter sido melhor, né, se a gente pensar nisso. Né? É claro que, apesar de ser, né, de chamar X-Men 97, a gente não pode fingir que esse desenho foi produzido em 97, porque não foi. Então, claro que tem as suas atualizações, as suas mudanças, né? De design, mas, cara, assim, eu achei absolutamente fiel, absolutamente... uma continuação, eu acho que não podia ser melhor. Assim, eu acho que tá perfeito na proposta. O que, se você gostou ou não, aí já é um segundo ponto, mas eu acho que dentro da proposta de fazer o desenho, recuperar aquele espírito do material original, eu não consigo imaginar como poderia ter sido melhor.
Eu gostei, eu concordo, mas o que me estranhou muito é essa animação. Eu não gostei da animação em si, né? O traço, ele tenta manter o traço do antigo, né? E dar uma atualizada gráfica, e essa atualização gráfica acabou me incomodando um pouco, né? Fora o design de alguns personagens, por exemplo, o próprio uniforme do Magneto, eu não gosto muito desse uniforme.
Ah, mas a gente também não... Mas esse uniforme tem nas HQs.
Eu sei que tem, eu tô falando que eu não gosto desse uniforme. Eu sei que tem.
Eu também, assim, achei estranho, mas assim, não pode, assim, tem na HQ, tá legitimado.
É, eu tô falando, só falei que eu não gosto desse uniforme em cima.
Não. Tudo, não, tá de
boa. Mas... eu gostei bastante também.
Mas a questão é essa. A proposta era essa. Concordo com o Bruno quando ele falou: se você não gostou ou não, é um outro problema, né? Dentro da proposta foi muito bem executado. Né? Quem assistiu na época vê que é, obviamente, uma continuação e ele honra exatamente a série antiga. Né?
Eu gostei muito pelo fato de que o desenho, a proposta dele é fazer a continuação direta, né? Lá da década de 90. E além dela do desenho ser todo ambientado naquela época, ainda mostra o pessoal usando fita cassete, essas coisas assim, né? Eu achei muito legal, né, continuar como se a história acontecesse lá naquela época lá. E a simulação de parecer deles refazer o estilo de desenho daquela época com a modernidade agora, eu achei muito bacana. Muito bacana mesmo. Eu acho assim que se a intenção era nostalgia, eles conseguiram, certo? Eu acho que foi muito bem feito. E na verdade, o desenho, agora ele está do jeito que a gente queria ter visto naquela época, e não sabia. Né? Que eles, na verdade, o desenho, se a gente lembrar bem e resistir, a gente vê que o desenho era cheio de erro de edição, né? Tinha muita coisa. Uhum. E agora eles fizeram com a tecnologia nova, né, e tal, deram uma corrigida nisso. Agora, o desenho ainda tem uma coisa que eu lembro que era muito constante no jeito do desenho antigo, que é o roteiro rápido. As coisas acontecem muito rápida, né? E se você não pesca, não prestar bem atenção, você fica até um pouco perdido no que tá rolando.
Eu gostei também dessa coisa da emulação, do traço, o fato de que eles, né, fazem o começo da história ser, ou pelo menos aparentemente é, né, uma sequência direta do último episódio lá, de 96, né? Mas tem algumas questões, né? Porque... E assim, não acho que nenhuma dessas questões que eu vou colocar agora são problemáticas. Eu acho que a gente está em 2024, passou mais de 30 anos, né? Sei lá, 30 anos da série original. Então, obviamente que não esperaria que fosse uma coisa assim, fidelíssima à série original nos mínimos detalhes, né? Mas tem, de fato, algumas questões. Por exemplo, a Jubileu ela tem um arco na série original que ela avançando, ela vai amadurecendo, ela muda de roupa, de uniforme e tal, né? E aí ela tá, né, agora na volta, ela tá como se ela não tivesse feito esse arco de amadurecimento, ela ainda tá lá como uma novata que usa aquela roupa, né, mais tradicional.
Inclusive ela nem usava mais aquela roupa, né,
nos últimos episódios, não. Outra coisa é a história do... Bom, a gente tá dando spoiler aqui, né? Então, só pra vocês saberem, tem spoilers.
Mas pelo amor de Deus, só tem dois episódios, três no máximo, vai. A gente nem vai dar spoiler do terceiro, então...
Pelo amor de Deus, depois desse final de semana, quem que não assistiu esse negócio?
Por favor.
Exatamente.
Então, a questão, por exemplo, da morte do professor Xavier também é um... porque aí, no primeiro episódio, você vê lá, tem lá um documento, né, de que o professor Xavier morreu e tal. Lógico, isso é meio dúbio, né? Não fica... Se quem conhece a série antiga e assistiu o último episódio, sabe que ele não morreu, né? Sabe que ele tava mal e ele foi levado...
Não, veja, e ninguém aqui, todo mundo... É feito pra nerd velho. Ninguém aqui é otário. A gente sabe que o Xavier tá vivo.
O Xavier não pode morrer. Senão... Então tem esses detalhes, assim, que são... Mas, por exemplo, tem coisas que eu achei muito interessantes, algumas cenas, assim, que eles estão... nos dois episódios tem isso, que tem uma música de fundo tocando no rádio e tal, são músicas da década de 90, né? Músicas pop da década de 90. Então eles fizeram realmente uma coisa assim para a gente ter uma sensação de que a gente continua vendo a história ali a partir de onde ele parou, né, a ambientação e tal, mas faz flertes, obviamente, a questões do agora, né? Então, apesar de trazer histórias também da década de 80, né, então o Julgamento do Magneto, que um dos episódios é baseado, né, é totalmente bebe dessa fonte, inclusive o uniforme do Magneto é desse quadrinho. Mas aí eles estão na ONU, tem o Julgamento do Magneto, e aí tem lá uma turba que entra ali, quebrando tudo e tal, então tem um cheirinho de 6 de janeiro ali e tal, né, que é uma questão atual, não é uma questão dos anos 90, mas eu achei bom, eu achei interessante.
Mas, Mas você sabe que aquela cena da ONU me lembrou bastante aquele final do Deus Ama o Homem Mata?
Deus Ama o Homem Mata, né?
Quando eles estão naquele show, né? No final tá transmitindo, né? A prisão, eles invadem. Então, cara, aquilo me lembrou muito essa. Lembrou mais Deus Ama o Homem Mata do que o óbvio que a referência principal é o julgamento.
Mas é um cruzamento de referências mesmo.
É. Não, resumindo, cara, se você viu e não gostou, você tá morto por dentro. Essa é a verdade.
Isso é verdade.
Cara, uma coisa muito legal também que eu achei legal foi eles. Apesar de tem hora eu achar que a rixa do Wolverine e do Ciclope fica meio forçada, né? As indiretas.
Forçado porque não é você que é obrigado a ver a mina que você gosta ficando com o cara que você odeia.
Eu acho que tem hora que o diálogo é forçado. Tem hora. Podia ter feito uma coisa um pouco mais natural, não sei. Agora, assim, eu achei legal o fato do Ciclope também não tá sendo colocado como idiota. Ele tá sendo resolver colocar ele assim com prestígio para a gente valorizar ele estar na liderança dos X-Men. Eu reparei muito isso desde esse primeiro episódio, principalmente quando ele liderou eles naquele primeiro ataque lá, que eles foram lá no molde mestre, né? E inclusive foi uma das cenas que eu achei mais sensacional, né, deles trabalhando em equipe. Eu acho que isso aí eles trabalharam muito bem. E tem uma cena até muito bacana lá do Wolverine e o Gambit combinando os poderes, né? O Gambit colocando o poder de estática dele nas garras do Wolverine para na hora que o Wolverine cortar o molde, o corte ser mais destruidor. Eu achei sensacional, cara. Junto com outras combinações que teve lá. O Morfo mesmo... também é outro que tá bem valorizado também, né?
Também, né? Mas vamos combinar que aquela cena ali do Ciclope ali amortecendo a queda com a rajada foi meio, né, assim, só pra falar, olha, o Ciclope é foda aqui.
Ele faz alguma coisa.
Eu gostei, cara, eu gostei. Só foda.
Ele é bem Capitão América, né?
Exatamente isso.
Não, gostei também, mas assim, é o que eu falo, eu acho, eu pra mim, eu teria feito o Ciclope matar o Mod Mestre lá com a rajada, que tava ótimo.
Gostei do tipo aí também, acho que é trabalho de equipe.
Não tem ação, vai,
de equipe,
não...
né?
Precisa ter acrobacia, pô.
Mas você viu? Preciso que me pega na queda. Exatamente,
olha, eu sou tão foda que ninguém precisa me salvar aqui, ó, eu me salvo sozinho.
Porque todo mundo tem esse negócio, né, cara? Ah, velho, o Ciclope ele só sai raio do olho? Pô, cara, mas você tem que ter uma noção que esse raio do olho dele
tem que ser criativo, né? O que esse raio faz, né? Vamos inventar uma
coisa. Não, mas a rajada ótica do Ciclope é uma fodida, né? Que não aparece. Acho que no desenho eu não lembro de se aparece, mas no quadril, porra, é muito fodido. Tudo bem que depende do roteirista,
Eu achei, em relação ao Ciclope, eu achei que, assim, uma das coisas que sempre acontece, quer dizer, o que pode acontecer com o Ciclope, e que, né, é sempre um mote ali pra dar um drama, é ele perder o óculos dele, né, perder a única coisa que faz ele controlar esse raio, né. Só que aí ele perdeu no primeiro episódio e perdeu no segundo episódio. Foi, porra, caralho, todo episódio agora vai perder essa merda, toda hora. Não sei, vamos ver.
Isso me incomodou um pouco também, Maurício, concordo. Isso aí me incomodou. Pô, a única coisa que pode pegar nele, vai lá, e só nele, né? Porque o resto não se ferra que nem ele.
Não é, gente, mas é que assim, é que a rajada é de fato poderosa, e aí qual que é a ideia? O cara, assim, olha, o cara com o Ciclope, ele jamais vai usar aquilo no full, né, no total, porque ele sabe dos riscos. E aí precisa criar esse acidente pra liberar o potencial dele.
Não, tudo bem, mas é legal. Eu gosto, mas não precisa fazer todo episódio ter uma cena dessa, entendeu? É o meu ponto.
É. Tá certo. Mas então, você veja, o Washington, ele comentou da questão da rapidez, né? Até do fato de ser raso, né? Não explicar muita coisa, se explicar pro cara. Mas é que tá, até nisso os caras foram fiéis ao desenho original. Por isso que eu falo, eu não consigo entender, assim, como uma continuação, eu não consigo entender, eu não consigo conceber como poderia ter sido melhor, né? Aí eu sei que a questão da animação não agradou uma galera, eu particularmente não, isso não me pegou. Só o design de alguns personagens, mas, cara, assim, pra mim foi uma questão. Eu tive gente também que reclamou da animação, que não tá legal, que a animação antiga era melhor. Eu, sinceramente,
Acho que não. É. A animação, ela transcorre bem. É, o design mesmo dos personagens, principalmente do Magneto, não me agradou. E não é só a roupa, o traço que colocaram.
Igual o rosto, né? O cabelo.
Não, o texto cabeludo é o de menos. Já tá rolando, mas se você pegar o traço.
Vocês viram que já tá rolando um meme que o Magneto parece com a Vovó Bondade.
Né? Verdade, parece mesmo. E se você pegar o traço que era do antigo, você vê que não tem nada a ver. Mesmo assim, o traço do rosto, tô dizendo. Não tô nem do visual.
Eu acho que o desenho nesse novo, você vê que o formato tem mais riscos para definir. O outro era um pouquinho mais simples.
Era mais simples mesmo, era mais limpo, né? Menos traço.
Isso, mais clean, né?
Exatamente. É. Mas também a técnica de animação era toda mais simples. Tinha mais falhas, né? Essa não, essa deve ter uma computação também em cima ali para corrigir falhas. Tá? Então, gente, é bem diferente mesmo.
Agora, tem umas coisas, né? Tem gente aí que jura que tudo que acontece no desenho é exatamente igual nas HQs e não é, né?
Não é inspirado.
Tem uns que sim, outras que não.
É, como, exato. Por exemplo,
se eu me lembro bem, quem perde os poderes na rajada para salvar o Magneto é a vampira. Né? Não a tempestade.
Eu sei que não é a tempestade, mas
eu não sei quem é. Não é a tempestade.
Que não é a tempestade, agora não lembro quem é.
Exato.
É a vampira.
Mas essas mudanças é interessante para você ter um outro ângulo, né? Eu acho que isso também dá um frescor pro negócio, porque senão você vai fazer literalmente exatamente como tá no quadrinho. Aí não, eu também acho que é interessante, é outra mídia, então faça uma outra coisa, ainda que seja essencialmente a mesma história, mas se apresenta de outra forma. Isso eu gosto. Mas eu acho, mas assim, esse desenho, como tudo que hoje se publica, se produz, se lança nessa cultura pop nos Estados Unidos, virou uma batalha de narrativas, de polêmica, que inclusive custou aparentemente o emprego do showrunner, né? Porque o cara que é o cara que estava conduzindo lá os roteiros, que é o Bo DeMaio, que é um roteirista super, assim, o cara é realmente bastante requisitado. Ele escreveu episódios do Cavaleiro da Lua, ele escreveu e coproduziu aquela série animada do The Witcher, sabe?
Escreveu também dois episódios do Star Trek
Strange New Worlds. Então, assim, é um cara que ele faz coisas de ponta, assim, na coisa cultura pop. Só que ele é negro, ele é homossexual. Então, assim, isso, o fato dele ser negro e homossexual, a galera, o pessoal que é anti-woke lá nos Estados Unidos, nossa, quem lacra não lucra, é muito woke e não sei o que, ficaram enchendo o saco. Aí, para além disso, tem essa cena aí do pessoal entrando na ONU, quebrando tudo, tal, contra os mutantes, não sei o quê. E aí, tem uma... Obviamente que você pode emular, você pode comparar esse discurso a um discurso de preconceito contra... negros, ou de preconceito contra LGBTQIA+, ou de qualquer minoria, na verdade, né? Uhum. Porque o X-Men é woke, não sei o quê. Meu, uma puta de uma polêmica por nada. O cara fez a primeira temporada inteira, deixou pronta as balizas principais da segunda temporada e saiu fora, pediu as contas. Assim.
E o cara rodou
fora? Rodou.
Saiu. É, ó, por causa da pressão. Ah. É, olha, realmente é. É ridículo, cara.
Não, e o fogo, assim, é o pessoal que lê ou assiste X-Men e não entende, né? O que eles representam.
Como que você lê
X-Men? Eles representam, né? É inconcebível.
É, e acha que é woke. Porra, como assim, cara?
Cara, eu achei muito massa o discurso do Magneto lá na hora que ele
saiu
do
final
foda,
né?
O caminho dele. Ele faz lá uma referência se comparando a Deus, que ele se achava um Deus, um negócio assim e tal. Mas depois ele caiu mais na condição, porque começou a escutar mais o Xavier, uhum, e tal. E o discurso dele, se você for olhar, ele serve para muitas coisas de representação de minoria.
Sem
você
dúvida.
Interpretar bem aquilo ali. Né? Eu achei o diálogo e o texto muito bom.
Uhum.
Isso é uma das coisas que até mais surpreendeu no
aquele
desenho.
Aquele final que ele fala, não sei o que ele fala, deixa eu largar a mão de vocês, e vocês largarem minha mão, assim, meu, eu achei muito foda.
A série original, que é um absurdo, né? As pessoas. A série tem 30 anos e a galera fala, o bom era quando era daquele jeito, agora tem esse monte de. Colocaram política no desenho do X-Men e tal, né? Como se o X-Men não tivesse
nada.
Mas mesmo a série original dos anos 90, pô, tem episódio sobre Holocausto, tem episódio sobre a questão de pessoa com AIDS, tem, sabe, fala sobre cristianismo, perseguição religiosa. Tem vários temas adultos. Aliás, os X-Men sempre tiveram temas adultos, políticos.
Ô Maurício, e ainda, você lembra do antigo lá, o episódio quando eles derrotam o Molde Mestre? Que o Molde Mestre, né, lá na programação dele, ele resolve aniquilar tanto os mutantes quanto os humanos, né?
Uhum.
Aí o criador deles falou assim, mas o que você tá fazendo? Não foi isso que eu te programei, não. Você tá eliminando é pra você eliminar os mutantes e não os humanos. Aí o Molde Mestre, né, a Sentinela Mãe lá, vira e fala assim, mas na minha análise, você disse pra gente, para que eu destrua os mutantes, mas ao meu ver, humanos e mutantes são iguais, então ambos merecem ser destruídos. Então, ou seja, até a máquina... na forma dela lá, ela percebeu que não existe preconceito entre as duas espécies, né?
É tudo uma merda, né?
É tudo a mesma coisa.
É tudo uma merda. É foda.
É foda. Ninguém presta, né? Resumindo.
No gibi atual eles reclamaram isso, né? Na hora da cor, que é o fim da era, né? Eles retomaram isso do que a nova sentinela. Destruir tanto humanos quanto mutantes.
Isso é um tema. Questão da inteligência artificial, né? Tá quente esse assunto e aí eles retomam mesmo, faz sentido. Né?
Mas essa fala do Magneto, realmente, né, as falas do Magneto são muito boas, né? Tanto a hora que ele explica, né? Porque se você for ver também, a rigor, não tinha nada na última temporada que indicasse essa virada do Magneto, né?
Não.
E aí tudo bem, tanto é que ele precisa, né, se justificar ali falando.
Mais ou menos, né? Porque ele tava no.
Ele monta um exército. Último episódio ele monta um exército lá de mutantes renegados e tal. Mas quando ele descobre que o Xavier tá doente pra morrer, ele abandona essa ideia dele de ir pra cima da humanidade com esse exército e vai lá, né, tipo, se querer saber do amigo, ficar mal pelo amigo e tal. Então, assim, tem um ganchinho aí que dá pra justificar, né, tanto...
Mas é que, assim, pelo que eu me lembro, né, pode ser, realmente eu não cheguei, eu tava revendo, mas eu não cheguei nesse episódio, acho que nem vou chegar, mas eu lembrava mais que era uma coisa, assim, mais uma, assim, que ele tinha parado, não porque ele repensou o que ele tava fazendo, assim, puta, eu não vou acabar com a idade, mas, assim, peraí, eu preciso ver meu amigo, porque é a última chance que eu vou ter.
Esse é um gancho pra talvez dizer, então, foi aí que o Xavier então falou, olha, tá vendo, ele tem um bom coração, ele é um cara vou deixar essa herança pra ele, porque aí ele vai ter que repensar, entendeu? Pode ser.
É, porque o último episódio.
Eu acho que... vou manipular o Magneto.
Eu lembro claramente, o último episódio tá todos os X-Men do lado de fora da maçã, olhando, acho que a nave chiar ou amanhecer, né? Eu não lembro essa parte. E o Magneto tá do lado deles. É, acaba o último episódio. Sim, exatamente assim, tá? Tá a formação inteira dos X-Men e o Magneto.
Todos eles veem o professor Xavier embora na nave.
E o Magneto do lado deles. Então já tinha esse gancho bem claro, assim.
É, eu não sei, eu não acho que é assim, tá bom. É assim, que ele repensou, eu falei, não acho que ele tenha abandonado o plano lá, mas acho que realmente, assim, ó, meu amigo, eu vou lá ver no leito de morte, porque é isso. Aí o Xavier. Vocês sabem que o Xavier era um filho da puta, né? Vocês sabem que vários momentos no. É, não vamos tapar só. Ele tentou pegar a Jean Grey, vocês lembram disso? Ele escravizou uma inteligência alienígena pra aproximar
na
sala de perigo.
Na verdade, né? Tudo não, isso. Ele não tentou pegar a Jean Grey. Ele pega esse sentimento e enterra. Só que todas as frustrações e coisas ruins acabam virando um massacre. Que é quando a personalidade do Magneto vai para o subconsciente dele e faz a festa.
Porra, olha. Então, mas olha a quantidade de coisa que de ruim, porra, criou um massacre. Isso, era filho da puta.
Mas esse professor Xavier é dos quadrinhos, não é da série. Calma.
Não, tudo bem, eu só quero dizer que, como um ato, assim, como um ato de manipulação, ele fez o quê? Agora eu vou manipular, mas vou dar, falar assim, olha, agora eu vou te chantagear. Falar, olha, eu sou. Né, você sentiu pena de mim. Agora eu vou te dar aqui meus X-Men, agora você vai ficar com essa culpa de ter feito tudo isso e tá pro meu lado. É a manipulação final do Xavier.
Mas o Xavier faz parte dos Iluminados, daquele grupo lá que tentou esquecer disso.
Não, mas eu acho que essa característica dele de manipulação talvez a característica mais interessante do personagem. Na série original também, quando... Ele leva lá um... Porque acho que ele leva um tiro de uma arma feita de sentinela e tal, que é isso que faz ele ficar nesse estado. Eu não me lembro exatamente qual que é o que deixa ele nesse estado, mas eu acho que é alguma coisa assim. Mas isso acontece por quê? Porque revelam, quer dizer, aquele cara lá, que é o cara que faz os sentinelas e tal, revela para a humanidade que o professor Xavier é mutante. Porque isso era um segredo, assim. E ele é mutante no sentido de, com um poder que pode manipular as pessoas, porque ele consegue entrar na cabeça das pessoas. Então, essa questão da manipulação e que ninguém sabe, de repente ficam sabendo que ele potencialmente pode ter mudado a cabeça das pessoas sem elas darem autorização para isso, né? É um negócio interessante. E os roteiros que trabalham essa característica dele de manipulador ali no sigilo, né? É interessante.
O sigilo é bom. Os mutantes, né, na Marvel, eles são classificados de nível de 1 a 5, né? E acima dos 5 são os nível ômega. Uhum. E o Xavier, Magneto...
Tudo ômega.
É tudo nível 5.
É tudo ômega.
Ômega...
Não, o Magneto é ômega. Magneto e Xavier são ômegas também. Cable. Xavier, Magneto, a Jean Grey, ela passa a ser ômega quando ela encarna a Fênix.
Quando ela vira a Fênix.
São todos de nível ômega.
Outra coisa que eu gostei, dessa nova série, é que ela pega algumas coisas que eles não avançaram na série original e traz, né? Então, por exemplo, a coisa da... que é o gancho final do segundo episódio, né? Que é a história da Madeline Pryor, né? Que é o duplo da Jean Grey.
Inclusive,
e tal.
Aquela Jean Grey deve ser a Madalena, isso. Né?
Não, a que tá grávida é a Madalena.
Eu achei bem interessante. Eu achei que eles não iam jogar essa...
Mas eles... Porque na série original eles param... A saga da Fênix Negra acaba quando eles conseguem, digamos, expulsar a Fênix do Sistema Solar e tal, e a Jean Grey fica... quase à beira da morte, aí cada um deles cede um pouquinho de vida pra ela e ela volta, né? E aí acabou, tipo, não se fala mais sobre aquilo, né? E aí toda a sequência dos quadrinhos, que tem a história da Madeline Pryor e tal, e aí o relacionamento dela com Scott e tal, isso não aparece. E aí eles pegaram as coisas que eles não exploraram, né, na série original, pra trabalhar agora nessa nova versão que é legal, assim, porque tem muita história, né? Uma boa parte dos roteiros, obviamente, é baseada na fase do Chris Claremont, né? Então tem muita coisa.
Vamos ver, e vamos falar a verdade, essa daí ficou bem melhor. Vamos ver como eles vão desenrolar. Mas a premissa do que eles estão fazendo, acho que vai ficar muito melhor do que a história original, inclusive.
Eu acho
que vai ficar melhor que a história, porque aquela história do clone, mano, é o clone, mas é parecida, mas não é, pô.
É a saga do clone de X-Men.
É, meu, toda vez que os caras colocam a história de clone...
Só a saga do clone.
Olha, vamos fazer um episódio assim, só de coisas que tem que ser vetado em roteiro. Implantes de memória,
viagem,
tá tudo vetado.
Viagem
só tem roteiro merda, bem. Sabe? Viagem... É uma questão, mas viagem no tempo sai, tem muito. Assim, viagem no tempo é aquela coisa, tem uma puta. Pode sair, né? Tá ali no fio da navalha. É. Mas você sabe que tem três coisas, né, você tem que evitar a todo custo, que é um beco sem saída, que é. Que tem, óbvio que nos quadrinhos tem pra cacete, que é personagem super poderoso, um jeito de você voltar na morte e viagem no tempo. São as três coisas que, pra cagar um roteiro, é assim.
E são as três coisas que mais se usam em quadrinho, que é.
Exatamente.
Viagem no tempo não falta nos X-Men, né?
Não dá nada, nenhuma dessas falta no X-Men. Personagem poderoso, viagem no tempo, um jeito de voltar da morte.
Vai ser.
Os caras usam cada três edições, eles usam.
Exatamente. Edição, mês sim, mês não acontece mais. Fazer o bingo dos X-Men, né?
Então a gente tem que fazer uma camiseta. Que não é o do Magneto estava certo, é o como é que chama? Inteligência Artificial lá dos Sentinelas estava certo.
O molde mestre estava certo.
Porque se você pegar na nova fase do X-Men, morrer e voltar é 2 minutos, né? E agora tem lá o esquema de clonagem lá.
Nossa, os caras
exatamente. Em Krakoa virou, nessa fase aí, o negócio virou carne de vaca, né? Os caras morriam direto. Eles faziam aquele esquema de, faziam um upload um upload para uma nuvem, né, da personalidade, botava em outro corpo ali e tava resolvido.
Meu Deus, cara.
Então, o cara pensa. A gente gostou dessa frase.
Eu quero pensar nisso, meu. Eu não quero nem saber pelo que já passou na vida.
Agora, isso nessa ideia. Isso aí já tava no Philip K. Dick, lá no Alter Carbon, ele já fazia isso.
Não, o Alter Carbon.
A ideia é.
Mais ou menos isso.
Claro, não é 100%, mas é.
Tipo, razão, cara,
isso aí já. Hoje em dia.
Sabe o que eu tava pensando aqui? Olha, se a gente for pensar no desenho antigo, já rolou meio que a Saga da Fênix, a Era do Apocalipse, a fase do Sinestro, agora nós vimos o Julgamento do Magneto, confronto com o Mojo da outra dimensão. O que mais que vocês acham que dá para ver?
Acho que ainda dos anos 80, o Clube do Inferno, acho que eles não exploraram. Mas eu tô curioso para ver o que eles vão trazer do que foi feito depois dos anos 90, se eles vão adaptar alguma coisa do que foi feito depois. Seria interessante, mas não sei.
Eu acho que vai ter um arco, né, rolando paralelo nos próximos episódios. Acho que da Tempestade aprendendo a viver sem os poderes.
Isso é uma coisa que tinha nos originais, né? Que tem muito na fase do Chris Claremont, que é isso, né? Você desenvolver tanto a história coletiva quanto os problemas individuais, né? Porque, na verdade, o que o Chris Claremont fez foi transformar o X-Men numa novela. Era uma novela que você ficava acompanhando, um folhetim que você ficava acompanhando ali, né? E o que era legal justamente isso, assim, cada personagem ele tinha o seu arco, e aí você, e assim, enquanto um estava se resolvendo, o outro estava começando, e aí você não parava de ler, porque é isso, você entende? Porque enquanto você estava lendo a conclusão de um arco, junto ali já estava começando um outro. Então você ficava preso nesse loop, e aí você queria ver o que, que ia acontecer, né, no mês que vem e tal, não sei o quê. E, aí, e o desenho tinha muito isso, né? O desenho original, né? As primeiras temporadas tinha os momentos indivíduos, desenvolvimentos pessoais, né? Os arcos individuais de cada um, mas também tinha a história coletiva, e eles estão trazendo isso, né? Vai ter, né? Vai ter a história do. É, Tempestade é o principal gancho, né? Que vai ter nesse sentido, mas com certeza vão ter outros ali. Né? Vai ter. Que já vai ter um tipo um triângulo amoroso ali, Gambit, Vampira, Magneto, que os caras já deram aquela sinalizada, né? Aí o Gambit vai virar brother de cerveja do Wolverine e vai ficar os dois chorando a
pintura. Certeza, né? Tá foda.
Outra coisa que o Claremont usava muito, assim, e que tanto no desenho dos anos 90 quanto nesses episódios já aparece, é aquela coisa de a equipe, né, todo mundo ali, em algum momento ia curtir, né, ia relaxar, e aí eles, em geral, jogavam um esporte coletivo, né, basquete, beisebol, alguma coisa assim, e nesses momentos que ou alguns conflitos se acertavam, ou alguns conflitos apareciam, né, entre eles, questões pessoais e tal, e o Claremont usava isso muito, assim, tinha muitas páginas, assim, que era dedicada a esses momentos de introspecção e de relação entre os personagens em alguma coisa de divertimento deles, assim, e que é isso, né, tem a aventura, tem o vilão, tem a ação, mas tem esses momentos que é essa coisa novelesca mesmo, e que é uma fórmula que funcionou muito nos anos 80, e o desenho trouxe isso, e eles estão trazendo isso de novo nessa nova fase.
É, de fato, cara, essa animação ali, né, tem vários, a gente está relembrando, assim, tem ele traz, né, bebe na fonte das HQs, faz a sua versão ali, não vamos negar, cara, assim, a maioria das pessoas conheceu as grandes sagas do X-Men pelo desenho, né, assim, lógico que teve um público que foi ler HQ depois, ou que já conheceu os X-Men das HQs, mas vamos lembrar, cara, todo mundo aqui era criança, não sei, mas todo mundo aqui era criança nos anos 80, não tinha, pelo menos nos anos 90, né, quando a gente viu essas sagas, talvez não, assim, eu com certeza na época que eu vi a série, eu não tinha lido todas as sagas de referência, e beleza, mas na época não tinha, então aquilo, pô, aquilo abriu os X-Men, né, pra pelo menos uma parte, né, porque não era aquilo que tava lançando em banca naquele momento, né, então pelo menos pra, ainda mais pra gente aqui no Brasil. Então a gente conheceu várias grandes sagas X-Men, pus tem no quadrinho, vou ler, então não sei o quê. Então a gente aprendeu a conhecer as grandes sagas X-Men via esse desenho, né, por isso também que fez sucesso, porque a fonte original é muito boa, né, e os caras souberam pegar tudo isso. E vamos lembrar também que, cara, ninguém fala, desculpa, se alguém falar, era mentira, ninguém falava, chamava X-Men de X-Men, tá? Todo mundo lia X-Men, e foi esse X-Men desenho que fez a gente falar X-Men.
Justo.
Exatamente. X-Men, ali que assinou, ajustou a pronúncia.
Exatamente.
Agora, o negócio que eu gostei de fazer nesses dois episódios foi assistir dublado, né, porque a memória, né, do desenho antigo era dublado, a gente assistia dublado, e muitos dos dubladores, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, são as mesmas pessoas, não todos, tem alguns que já morreram, tem alguns que envelheceu a voz, então ele faz um outro personagem e tal, mas privilegiou-se trazer as mesmas pessoas também pela questão da nostalgia e tal, isso é legal, mas quando você ouve no áudio original, em inglês, é muito interessante que, por exemplo, tanto a Vampira quanto o Gambit, eles falam com um puta de um sotaque, assim, caipira, né? E são características dos personagens que, assim, para quem é norte-americano e consome esse material, tá dado isso. Então, os personagens têm origens diferentes, mas para nós, não, essas origens específicas dos personagens dentro do... né, do cenário dos Estados Unidos, não é tão clara, principalmente para essas coisas que a gente consumiu quando era muito criança e já pegou isso dublado, adaptado e tal, né? Então.
Não, mas o sotaque do Gambit é francês, não é exatamente.
É, mas é um
Não é?
sotaque, francês, mas ele é de New Orleans, né? Ele é aquela coisa, né? Então ele tem o um sotaque francês, mas também o um sotaque caipira do interior dos Estados Unidos,
Não, tem o lance
misturado, né?
também do Wolverine, que ele fala o inglês, tipo o pessoal do Canadá.
É, sotaque canadense, né? É, e essas coisas pra gente, quando a gente era criança, né, e lia e tal, isso não, obviamente não, não, a gente nem tinha essa dimensão. Mas hoje, né, que você pode assistir uma coisa dublada, legendada, você pode. Porque também ler o balão, às vezes os caras usam, né, alguns recursos para na leitura você perceber um sotaque ou, né, um acento diferente nas palavras, mas para quem lê inglês como segunda língua, isso não é tão claro, né?
Né, perde. É,
Perde.
perde
E
mesmo.
aí, quando você ouve o cara que dublou falando com aquele sotaque, fala: Nossa, eu nunca imaginei que esse personagem teria essa característica, né? Então é interessante também assistir no áudio original para pegar esses detalhes, assim, que eu acho que agregam, assim, são mais camadas, assim, eu gostei de fazer.
Ô, cara, eu tô imaginando se vocês tentassem fazer isso na versão dublada da Vampira e ela ficar falando. Uai, Sô, que trem
É,
é esse?
eu pensei a mesma coisa, cara. Eu pensei a mesma coisa. Seria muito estranho, cara. Muito
Nós vai
engraçado.
lá!
Fazer a dublagem, tipo, a lá Yu Yu Hakusho, né, do negócio, né, fazer os bagulho da vez. Quase, né, quase...
O Rick era gíria carioca, né? Eles usavam muita gíria carioca na dublagem do Yu Yu Hakusho.
É que, aliás, é uma questão, né? Claro, a questão da dublagem daria um programa à parte, né? Talvez a gente até faça comentando porque tem essas questões, né? Tipo assim, tá, a dublagem do Yu Yu Hakusho, já que a gente citou, né? Se, tá, realmente marcou época, foi forma calma, mas, cara, aquilo ali adulterou de uma forma a obra, né? Que, assim, tá, dependendo do seu ponto de vista, aquilo destruiu a obra, né? Mas a gente gostou, claro, era o que a gente tinha acesso, a mesma coisa que com a dublagem do X-Men. Eu senti falta, assim, mesmo. Eu vi um episódio dublado, outro legendado, né? As vozes estão muito parecidas com as. Aliás, parabéns para a dubladora da Vampira, que a voz está tão chata igual a original. Ela tentou mesmo
Exatamente,
assim,
é a mesma
fazer, né?
dubladora.
Tem, isso, é, tentou pegar como era no original, cara, e a voz é chata e a voz dela tá bem legal. Todos meio, eu vi assim, a maioria tentou meio que pegar, né, o original ali e tentar trazer alguns elementos, não acho que não tem 100% igual, mas tentou trazer esses elementos ali para dublagem, né, ficou bem legal. Eu gosto, eu sempre faço isso, pelo menos um episódio de uma série eu vejo dublado só para ver como é que tá a dublagem. Mas não tem jeito, assim, né, tem coisas que você precisa colocar na boca ali, precisa dar aquele, dar sincronia, né? Às vezes uma fala em inglês não vai dar aquela quantidade de movimentos, aí você precisa preencher aquilo de alguma forma, né? Então sempre é uma questão que é mais difícil, inclusive, você fazer uma tradução. A tradução na legenda, perfeito, ali você lê, tá? É mais tranquilo. Agora, você fazer aquele texto naquele tempo, naquela
Encaixar, né?
boca, é assim, tem coisas muito. Não é fácil mesmo.
Exato.
Não é um trabalho fácil.
Cara, já que a gente tá falando de vampiro aqui, eu tava falando do jeito que eles fizeram os X-Men usar os poderes no decorrer das situações e ações que eles enfrentaram, né? Eu achei muito interessante eles explorar também a vampira, né? Naquela hora lá no
No
hospital lá,
parque, né? É,
o
gostei
médico
também.
tava se recusando a
Sim,
atender, né?
é verdade.
Aí, suga o conhecimento dele de médico para você fazer um par. Aí ela usou dessa forma, eu achei bem legal. Eu acho, né?
É,
Assim
não.
como o Morfo também está sendo explorado, que eu já até comentei.
É, o Morfo tem uma cena lá de easter eggs ali, né? Ele aparece como vários personagens, né? Ele vai mudando de personagem. Personagens que foram X-Men, né, ao longo da história dos X-Men, mas que não fazem parte do cast, digamos assim, desse desenho, né? Então a Psylocke lá, nem me lembro quais, os três ou quatro personagens aparecem.
Ele provocando o Wolverine, né? Sensacional.
Excelente. Bom, para a gente não estourar o nosso tempo, vamos terminar assim. Qual sabe? Vamos lá, fazer uma rodada. qual saga que vocês gostariam de, que não apareceu na original, pode ser porque por uma escolha, porque já existia na época, ou que apareceu depois, não importa. Qualquer saga que vocês gostariam de ver na animação, mas que não apareceu ainda. Vamos lá, Maurício.
Ah, eu só pra fuder mesmo, pra fuder, eu queria ver uma coisa que é relativamente recente, que é aqueles X-Men originais que voltam, que avançam no tempo e encontram os X-Men já.
Ah, não! Puta, mostra!
Não, porque aí você já dá um nó mesmo, dá um nó mesmo e bota pra fuder.
Não, puta. Não, você leu isso aí? Eu tentei ler, olha, é zoado pra caralho. Olha,
eu gostei, cara. Tinha uns momentos interessantes. Vai lá, Washington. Fala aí.
Ué, cara, uma coisa que eu queria ver, que eu acho massa, aliás, né? Juntando com uma coisa que eu acho que a gente deixou de falar um pouco, assim, que o Wolverine, você sabe que ele continua nerfado igual ele era, né? Então, beleza. Mas uma coisa que eu acho que ia ser muito foda seria, em algum momento, o Wolverine desentender com o Magneto, né? E eles refazer a cena do Magneto tirando o adamante pelos poros do Wolverine pra ele ficar na fase com as garras de osso por um tempo, né? Eu acho que essa cena ia ser muito massa fazer ela em animação.
E aí, Manara?
Bem, a saga que eu mais gosto, não é uma das melhores, mas tem um carinho especial por ela, é a Era do Apocalipse, cara. Eu acho que a saga
é
muito...
Não, mas a Era do Apocalipse ela teve, não é? Que era o Dias do... teve, era o Dias do Futuro.
Não.
Sim. Eles até venceriam lá na dimensão dele.
Não, teve o Dia de um Futuro Esquecido, que não é a Era do Apocalipse, é outra coisa. Não, era o Apocalipse, não tinha nem tinha saído ainda. Tava saindo lá, não tinha saída.
Eles venceram o Apocalipse lá na dimensão dele, não, cara.
Porque é um futuro.
Na série original tem o Apocalipse, né? Mas não
a Era do Apocalipse. É quando o Xavier morre e o mundo fica todo cagado.
Tem o Morfo nesse desenho novo. O rosto dele é o rosto do Morfo da Era do Apocalipse, né? Porque o Morfo do universo normal, ele não tem esse rosto branco, né?
Bem lembrado.
Então pode ser um indício, já pode ser que eles estejam já cantando a bola.
Interessante, apareceu o Legião. Acho que é um personagem bem interessante. E toda essa saga de voltar no tempo para matar o Magneto e acabar matando o Xavier e se torcer em toda a realidade, né? É uma saga gostosa de ver.
É, interessante.
Puta, é que assim, eu tenho uma saga que é legal, mas aí isso com certeza não dá para fazer. Isso caberia, vai dar para fazer, porque depende de outras sagas para vir, né? Mas tem aquela que depois lá do No More Mutants, né? Que tem a que nasce a Hope. Que seria a primeira mutante, depois aqui, e nessa saga o complexo de Messias, né? Aí, só que para chegar no complexo de Messias tinha que ter essa outra, né? Então, assim, com certeza teria que ter pelo menos, assim, ele teria que ter uma temporada que seria até chegar no No More Mutants, né? Para chegar e desenvolver isso de uma maneira, né? Que fosse um arco, assim, que tivesse um impacto dramático do fato de não ter mais mutantes, e aí depois você viria com o complexo de Messias.
Teria que ter a dinastia Emma, né?
Você tá pensando com a cabeça. Então, mas você tá pensando com a cabeça de 2024. Nos anos 90, ele faria um episódio No More Mutants, outro episódio já era Hope e acabou.
Tá certo. Três episódios já matava, né?
Mas é só outra história.
Tá resolvido. No máximo dois. Tinha lá, parte 1 e parte 2, no máximo.
Antes que a gente termine tudo, né? Laís, esqueci de falar um dos meio que mágoa que eu tenho dos X-Men, deles não aproveitarem dois personagens que não, na verdade, na animação parece que nem foram considerados como personagem original, porque eles são pouco mencionados, aparecem muito pouco, que é o Anjo, né? O Anjo original, né? Sem ser o Anjo modificado pelo Apocalipse, e o Homem-Gelo também, que é pro Bob, né? Que aparece rapidinho, um ou outro episódio antigo. Eu acho que eu não sei porquê, mas eu sinto que eles faziam. Faz uma falta. Isso podia ter sido dos X-Men original lá,
é porque,
sei lá.
É porque eles pegam a segunda formação, né? Eles pegam a segunda formação dos X-Men, por isso que eles não aparecem tanto.
Não aparece. Por isso que eu quero a saga que os X-Men originais adolescentes vão avançando o tempo e encontram essa galera aí. Ué, tá vendo? Eu resolvi o problema aqui. Pô.
Ah, mas na animação, mesmo se você voltar no tempo, você não vai achar o anjo e o Homem-Gelo lá no início, não, porque eles têm histórias bem diferentes na animação. E foi mostrado.
Depois do multiverso, a putaria foi liberada.
Agora o multiverso do 97.
Tá liberado.
Já que eles vão pra dimensão do MCU também, né?
É lógico, já é.
Multiverso já deu no saco, cara.
Não, mas multiverso é um negócio muito lucrativo pros caras pararem. Que liberou o multiverso, liberou tudo. Tudo vale, tudo.
Tá tudo.
Não, se eles colocarem no X-Men 97, eles vão ser uns.
Mas a maioria das sagas é multiverso, se é pra planejar, porque a área do Apocalipse é nada mais do que isso, multiverso também.
Aí também tem essa coisa, mas as linhas de tempo alternativas são multiverso?
É discutível.
Exatamente, é discutível se compõem, né, se linhas alternativas do tempo compõem ou não o multiverso. Bom, mas esse é um papo para outro papo quadrinheiro, então vou lembrar vocês para... Ah, bom, antes de CA, quer fazer seu jabá e Washington, passa aí.
Fala, galera. Então, se vocês quiserem saber mais um pouquinho, né, do NUPEC, Núcleo de Pesquisa de Quadrinhos da Faculdade Estadual do Mato Grosso do Sul, vocês podem procurar NUPEC, né, com NUPEQ no Instagram ou no Facebook, e vocês vão ficar por dentro de tudo que a gente posta lá, vão ver links que a gente coloca lá de acadêmicos comentando de quadrinhos, falando resenhas de quadrinhos de uma maneira mais do campo científico e muitas vezes também do jeito descontraído. Então tá todo mundo convidado para ir lá e conhecer a galera e o trabalho que o pessoal desenvolve junto com todos os convidados que participam. Inclusive os caras do quadrinheiro aqui já apareceram diversas vezes lá em entrevistas.
Esse crossover quadrinheiros do PEC nem conta mais com crossover, porque já tá bem bolado já. Nem conta mais com crossover. Manaros, quer fazer seu jabá e fica à vontade.
Agora inauguramos mês passado o nosso canal de RPG, né? Com dois colegas meus. Deuses e Dados, né? Só procurar no YouTube, Instagram. O Instagram ainda está em construção. Mas logo, logo vamos ter mais vídeos e mais notícias sobre RPG, RPG de mesa, videogame, essas coisas que nerds
gostam. Eu não tinha visto que tinha saído o canal.
Porque a gente lançou só um vídeo. Já vamos segundo, segundo já deu pau. Vou ter que regravar, mas coisas que acontecem, né? A internet, né?
Beleza, não sabia, achei que ainda não tinha saído. Legal. Bom, Maurício, faz o nosso aí então, vai, antes de eu encerrar aqui.
Não, quadrinheiros.com, nosso site, tem textos lá, tem os links pro podcast também. O podcast Papo Quadrinheiro, que está em todos os agregadores aí, mas principalmente no Spotify. Dê 5 estrelinhas para nós, por favor, lá. 6 estrelinhas, se tiver 7, se tiver 20, dá 20. Eu não sei como é que é esse negócio, mas nos avaliem bem para a gente poder chegar mais pessoas. E a gente está no Instagram. A principal forma de vocês falarem diretamente com a gente é pelo Instagram, @quadrinheiros, e mandem DM lá para nós. Deem sugestão de pauta aqui pro Papo Quadrinheiro. E é isso aí.
É isso aí, galera. E lembre-se que se você não gostou dessa animação, é porque você morreu por dentro. Repense seus conceitos e até o próximo Papo Quadrinheiro. Mitchell Webb.